Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Muito bem-vindos ao auditório da Rádio Aurora, a Outra Voz. Maria Filomena Mulder é uma filósofa portuguesa, investigadora e professora catedrática de estética. Iniciou o seu ofício a lecionar filosofia medieval, passando breve à estética, onde lecionou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa até 2013. Desde 1978, que é ensaísta de estética, editando em inúmeras revistas científicas, filosóficas e de literatura. É também autora de textos para catálogos de arte. É das filósofas mais lidas em Portugal, com 14 livros editados desde 1995 a 2021. Tem participado em conferências e congressos em Portugal e no estrangeiro. E nos interstícios, a professora ainda concebeu e deu ao mundo as melhores obras da sua vida. Referimos-nos a ter sido mãe de duas artistas da nossa praça, Catarina Mulder, cantora lírica, e Adriana Mulder, artista plástica, que tem obra exposta atualmente no Torreão Nascente, sob o título Antares. E para finalizar, dizendo que é companheira de vida do artista Jorge Mulder, consagrado fotógrafo. Muito ficou não dito da cidadã lisboeta, nascida no bairro de Campo de Ourique. Vamos dar a palavra a Maria Filomena Mulder, que nos vem falar da alegria. Fico por aí em escuta. Maria Filomena Mulder, é um gosto tê-la connosco. E para iniciar esta breve conversa na Aurora, eu gostaria que me comentasse a seguinte afirmação de um filósofo, nosso mestre, que é Fernando Gil. Viver não é um facto, é um bem. Muito obrigada.
Muito obrigada pela pergunta e também obrigada pela apresentação. Gostei muito que tivesse citado o Fernando Gil, porque é um dos grandes filósofos portugueses e seguramente o maior filósofo português do século XX. E foi meu mestre, foi ele que me orientou a minha tese de doutoramento sobre o pensamento morfológico do Goethe. Essa frase vem escrita num capítulo de um livro chamado Assentos. Esse livro Assentos é o último livro que ele publicou em vida. O livro foi publicado em 2005 e ele morreu em 2006. E esse livro é um livro que eu recomendaria a qualquer pessoa que lesse. Porque é um livro em que o filósofo, por assim dizer, caminha entre os outros seres humanos. E como é constituído quase exclusivamente por entrevistas e por textos de conferências que foram feitas em instituições ou em colóquios ou em conversas que não eram propriamente estritamente filosóficos e académicos, ele adaptou, o que não era difícil dado o seu estilo filosófico, adaptou um certo modo de tratar os problemas como um filósofo deve tratar a uma linguagem que não estava sob a determinação, a coação daquilo que se costuma chamar a técnica filosófica. E essa frase, a vida não é um facto, é um bem, é uma frase que acompanha a minha vida. Foi muito bem escolhida. Qual é a pedra de toque para fazer uma afirmação dessas? A pedra de toque não é um instrumento demonstrativo de uma exatidão perfeita. Não se trata de uma demonstração. Não é uma prova que se pode assegurar com uma argumentação muito rigorosa. Mas é um recurso associado à prova que tem a ver com evidências intuitivas que nós temos. Qualquer ser humano tem essas evidências intuitivas. E às vezes, na filosofia, é tal o desejo de argumentar que as evidências intuitivas são postas entre parênteses ou são, digamos, trituradas. Qual é então a pedra de toque que tem a ver com uma evidência intuitiva que permite justificar uma afirmação dessas, que a vida não é um facto, é um bem? É que nós agarramos-nos à vida. Essa é a pedra de toque. nós agarramos-nos à vida e por isso ela não é um facto, é um bem. E o agarrar-se à vida não é uma decisão. Nós não tomamos a decisão de nos agarrarmos à vida. Nós agarramos-nos à vida porque estamos vivos. Ninguém nos ensinou a agarrar-nos à vida. Qualquer bebê ao nascer está agarrado à vida e agarra-se à vida. A capacidade que nós temos, no fundo, de resistir a dificuldades da nossa vida, obstáculos que encontramos, tem a ver com a força dessa evidência ou a fraqueza dessa evidência de que estar vivo é um bem.
Então, eu agora que tenho duas definições acerca de filosofia, tenho o curso de História tirado em 83, mas agora, se voltasse atrás, ia para a filosofia, não ia para a História. E gosto mais de filosofia do que gosto de história. Há duas definições de filosofia que me despertaram um certo interesse e até quase paixão. Uma delas é a definição de filosofia como eu li num livro. Ciência que estuda o ser, os princípios e as causas, de uma forma geral e abstrata. E a segunda definição tem a ver com filosofia também, e com uma disciplina da filosofia que é a lógica, que é a ciência normativa, tradicionalmente vinculada à filosofia, e que procura determinar as diversas condições da verdade nos diversos tipos de saber. Parece que lógica, e quem merecia estar internado num hospital psiquiátrico era o Donald Trump dos Estados Unidos. Pode comentar?
Sim, essas duas definições de filosofia são muito antigas, têm mais ou menos origem nos gregos, talvez não de maneira absolutamente exata, pelo menos em Aristóteles, que a filosofia trata do ser, dos princípios e das causas, e some a Aristóteles. E o ser, o conceito de ser ele mesmo é muito abstrato, portanto, trata disto tudo de modo abstrato. Digamos que há um ponto de partida da filosofia que é a despertar para a vida. Sem despertar para a vida, não há o que quer que seja, nem há filosofia, nem há coisa nenhuma. Mas, na filosofia, despertar para a vida conhece um desenvolvimento particular. O despertar para a vida filosófico tem duas feições, digamos, separa-se em dois aspectos, mas é bom que eles não se separem. Eles separam-se, mas é bom que não se separem. Um dos aspectos é maravilhar-se com a vida, ficar admirado por existir isto tudo que está por aqui. E a outra é distanciar-se da vida. O Fernando Gil também diz nesse livro, mas numa entrevista, porque esse texto é um texto escrito mesmo por ele, mas numa entrevista, em resposta a uma pergunta, que o filósofo é sempre inocente e nunca é ingênuo. E ser inocente significa que está sempre preparado para se maravilhar. Nenhum saber poderá impedir ou poderá ser um obstáculo a essa experiência do maravilhamento. Mas a experiência do maravilhamento é uma forma de, como eu digo, de despertar para a vida. E despertar para a vida implica distanciarmos dela também. Quer dizer, ao mesmo tempo que nos maravilhamos, já estamos a pensar nela, nos seus diversos aspectos. E então, esses diversos aspectos podem ser reconduzidos a conceitos muito gerais, como o conceito de ser, ou o conceito de princípio, de onde derivam uma série de consequências, e as causas que Aristóteles concebeu quatro, a causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. E essas causas diziam respeito aos vários modos da existência e se mostrar nas relações dos seres uns com os outros. O conceito de ser é o mais abstrato, mas é muito interessante. Isto, se a filosofia fosse só o tratamento do ser e dos princípios e das causas, de um ponto de vista abstrato e geral, ficava uma espécie de casca, ou ficava uma espécie de vazio. Parecia que a realidade se tinha evaporado. O que às vezes acontece, nós sentimos quando estamos a ler alguma filosofia. Mas o Aristóteles, a maneira dele pensar, não levava a encontrar uma casca vazia ou vazio, não. Porque ele chegou a esses conceitos muito gerais a partir de um dom de observação enorme sobre a realidade. E depois a realidade encarregava-se sempre de o obrigar a rever as conclusões a que tinha chegado. Não que ele estivesse sempre a desdizer, ele não era um cético, nem era um aventureiro filosófico. Atenção, uma nota de rodapé, cético e aventureiro filosófico não se equivalem. O cepticismo, aliás, cético quer dizer, em grego, aquele que dá faz um olhar em volta, faz isto. Está a observar o conjunto, como eu agora posso fazer com a vossa presença, não é? Quer ver o conjunto de cada um, da relação de cada um com cada outro. Portanto, aquele distanciar-se da vida tem sempre um elemento cético, sempre, sempre, sempre. Que é recuar, maravilhar-se com a vida e recuar, para pensar sobre ela. Digamos, é preciso um recuo muito grande em relação à vida para chegar ao conceito de ser, ao conceito de princípio, ao conceito de causa. E se mantivesse nesse recuo sempre, parecia que estávamos a lidar com conceitos e exangues que não tinham sustentáculo nas tais evidências intuitivas. Mas isso não acontece com Aristóteles. Por exemplo, o conceito de ser supremo chama-se motor imóvel. A expressão parece um pouco estranha, extravagante, parece um conceito da mecânica que não é quântica, seguramente. Mas não é um motor imóvel, é um atrator, é um ser que atrai. Não há nada que não se mova em direção a ele, ele está em repouso. Digamos que é o desejo que um ser humano como Aristóteles e muitos outros seres humanos têm de cessar o movimento incessante, de pausar, de fazer um intervalo na corrida, de se concentrar, de deixar-se atrair por aquilo que não se move. Esse, que é o atrator fundamental, eu não lhe chamo de ser, chama-se motor imóvel, como se fosse, tem um elemento afetivo, afetuoso, digamos, chamar a esse ser motor imóvel, quer dizer, é o que move, mas ele próprio está em repouso. E os gregos preocupavam-se muito com a relação entre repouso e movimento.
Doutora Maria Filomena Mulder, gostaria de pôr uma questão. Porquê é que muitas vezes as pessoas mais inteligentes ou mais cultas
são as mais infelizes?
Será o mal de vivre?
O mal de vivre é uma expressão muito boa, que tinha grandes ecos sobretudo no século XIX e até meados do século XX, o mal de vivre. Hoje em dia já se fala pouco do mal de vivre, mas aquilo a que se refere o mal de vivre é que continua a existir, mesmo que a expressão não se use muito. Aliás, temos que sempre ser advertidos para isso. Temos sempre ser advertidos para que... Eu gosto muito de um filósofo chamado Wittgenstein e sigo em muitas das suas intuições e do seu percurso. Ele é admirável e ele considera que a significação das palavras não pode ser reconduzida a nenhum dicionário, porque a significação das palavras não pode ser detida, depende do uso que nós damos à palavra, e os usos estão sempre a mudar. Este caso aqui que eu estava a referir é a palavra caiu em desuso, mas aquilo que deu origem à palavra continua a existir. Às vezes chama-se stress, agora, não é? Chama-se stress, que é uma palavra bastante irritante, mas nós usamos. Mal de vivre parece um pouco mais elegante, é muito parisiense, muito francesa, mas também tem a ver com uma coisa muito concreta, mal de viver, sentir-se mal. O stress já parece uma arma qualquer, uma arma que se utiliza para nós dizermos que estamos muito em baixo, ou que o médico diz, não esteja tão estressado, ou o professor, nós ficamos logo nervosos se alguém nos diz isso, não é? Portanto, o mal de vida não provocava esse desastre de ficarmos nervosos, não, porque ninguém dizia, tu sofres muito mal de vida, não, ninguém dizia isso. O mal de vida era quase uma afecção natural do ser humano habitante das grandes cidades como nós. E por isso é que podemos dizer que eu não sei o ano em que nem a pessoa que iniciou iniciou o uso dessa palavra, mas sei que Baudelaire, no século XIX, em meados do século XIX, utilizou uma palavra que era inglesa, de origem grega, que é o zeppelin, e que quer dizer baço em grego, e em inglês também é usada como baço, mas foi usada ainda antes do século XIX. Para dizer respeito ao mal de vivre, à maneira angustiante de viver a vida, que é de todos os seres humanos, uns mais, outros menos, mas ninguém escapa a isso, basta nascer, não é? E continuar a viver, claro, não ser interrompida a vida logo. E esse zeppelin tinha a ver com no caso do Baudelaire, tinha a ver com a consciência histórica. Há pouco disse-me, que este senhor disse-me que gostaria de ser filósofo e não historiador, apesar de ter a formação ser de história. E é engraçado que as suas as perguntas têm a ver com um tipo de filosofia que dificilmente teria relação com a história, mas podia ter, mas também há a história da lógica e também a filosofia conhece uma história até do conceito de ser, não é? Exatamente, a filosofia da história. A teoria da história eu aprendi, porque quando eu fiz o meu curso já tinham separado a filosofia, o curso de filosofia do curso de história, mas eu ainda tive disciplinas de história, uma delas foi a teoria da história, que foi uma das disciplinas mais importantes que eu tive na minha vida enquanto jovem estudante. Foi mesmo decisiva essa cadeira, porque o professor, o Borges Macedo, dizia-nos coisas como estas: a vida é tumultuária. Quer dizer, a vida é um tumulto inesperado, imprevisível. Nós fazemos previsões para o dia da manhã e o dia da manhã não corre como as nossas previsões tinham equacionado. Isso mostra uma compreensão da vida e de nós na vida de um ponto de vista histórico muito forte. Por isso o historiador lida com uma matéria extremamente instável. E há um filósofo que eu prezo muito, que é o Walter Benjamin, que, tendo uma formação filosófica, foi, na verdade, um historiador, mas um historiador muito particular. É um historiador, no fundo, que quer redimir o desastre que é a história humana, da infelicidade humana. O Toynbee é um grande filósofo. No fundo, é um grande teórico da história. É assim. Também, por acaso, também estudei com o Borges Macedo, o Arnold Toynbee. Muito bem. Estava a fazer uma pergunta sobre o mal de vivre. E o mal de vivre, eu liguei com o Spleen. O mal de vivre, como estou convicta, é uma afecção de que os seres humanos não se podem livrar. Mas podem transformá-la noutra coisa. Podem combatê-la sem a destronar, porque provavelmente ela não pode ser destronada, não é? Por exemplo, Baudelaire escreveu uns 6 poemas dedicados ao spleen, dedicados a esse mal-estar, a esse mal de vivre, que também se podia chamar melancolia, não sendo exatamente a mesma coisa, mas tem relações. A melancolia, que é essa disposição que na filosofia hipocrática e na filosofia há um texto atribuído a Aristóteles que ele não terá escrito, que se chama Problemata, que são os problemas, e no capítulo 30 desse livro, atribuído a ele, ele trata da melancolia. E a melancolia, segundo ele, é uma afeção, um pathos quer dizer afeção, sofrer a ação da realidade sobre nós, isso é uma... Sofrer essa ação é uma afeção e que tem a ver com, no fundo, uma grande sensibilidade à vida, uma grande potência de perceber os aspectos mais terríveis da vida, o poder também de interrogar a vida. E ele acaba por dizer que homens eminentes foram melancólicos, filósofos e poetas, são exemplos que ele dá, e heróis da Ilíada, por exemplo. Claro que são seres que em muitos momentos tendem a isolar, tendem à solidão, tendem ao deserto, ao vazio, mas na verdade não há nenhuma atividade humana verdadeiramente criativa que não precise de solidão, nem de vazio, nem de deserto. Todas as atividades criativas precisam de um espaço vazio, de um momento em que se cortam as amarras com a sociedade, temporariamente, para se poder desenvolver qualquer coisa. Obrigada.
Boa tarde, professora.
Boa tarde, obrigada.
Sobre o tema da alegria, eu fazia a seguinte pergunta. Por que é que o palhaço pobre causa mais riso do que o palhaço rico?
O palhaço pobre é mais criativo do que o palhaço rico. O palhaço rico parece que obedece a certos constrangimentos imediatamente, não é? Está satisfeito com a vida, mostra boa disposição, veste-se de uma maneira exuberante. Digamos que o palhaço pobre é, por comparação, um ser mais complexo, mais difícil, O palhaço rico tende a colocar-se numa situação de superioridade em relação ao palhaço pobre, como nós sabemos. Na maior parte dos casos, ou em todos os casos, ele sofre as consequências disso, porque o palhaço pobre é cheio de recursos imaginativos, enganadores em relação às perspectivas e às expectativas do palhaço rico. Tem o dom da graça. O palhaço rico parece que a graça o abandonou, é mais rígido. Tudo aquilo que ele diz para ter graça é mais para criticar e para mostrar ao palhaço pobre o seu lugar de palhaço pobre. O palhaço pobre, então, é mais rico de recursos, é mais maleável, é mais criativo. Parece que a sua pobreza o torna mais pródigo, menos suscetível a obedecer a códigos, é mais inadaptado, foge mais às regras, diz coisas mais inconvenientes, em geral sabe tocar melhor música que o palhaço rico, quando começa à altura da música. Tem uma particularidade o palhaço rico, faz rir e ao mesmo tempo causa sofrimento. Há algumas pessoas que se dedicaram a isso, até no cinema, a mostrar que no palhaço rico, por exemplo, o Charlot, a mostrar que o riso do palhaço pobre é acompanhado de uma compreensão muito, muito, muito profunda da vida. E esse riso tem sempre um elemento de uma consciência de ruína, uma consciência de desastre, uma consciência de inadaptação, mas que está completamente redimida ou transfigurada por esse desejo de fazer graça, de rir de si próprio. O palhaço rico não é capaz de rir de si próprio. Digamos que, do ponto de vista filosófico, só o palhaço pobre é que ganha a corrida.
Doutora, muito boa tarde. Eu sou seguida em psicologia há bastante tempo. E o que é que eu procuro? Procuro a felicidade e a alegria. Sucede que as minhas intervenções ou as minhas consultas com a psicóloga resumem-se em eu falar de se calhar não me fazia mal inscrever-me numa piscina que eu poderia me dar alegria, felicidade. O que é certo é que eu nunca me chego a inscrever nem nunca chego a pensar que aquilo me pudesse dar alguma alegria, alguma felicidade. E eu procuro a felicidade e não a encontro. De manhã, quando me levanto, saio para a rua e lembro-me, quando era mais jovem, há 40 anos atrás, vinha-me o cheiro da terra e aquilo dava-me uma felicidade enorme. Era feliz. E atualmente eu não tenho ponta para onde se lhe pegue, não consigo encontrar a felicidade. Não sei se a doutora poderá dizer alguma coisa sobre isto.
Há quem distinga entre a felicidade e a alegria, mas nós não temos que distinguir. Mas talvez a felicidade, até nas suas origens etimológicas, não vale a pena agora falarmos disso com muito pormenor, mas tem a ver com bens que nós gostaríamos de ter, ou benefícios que gostaríamos de ganhar, ou benevolências que gostaríamos de receber dos deuses, por exemplo. Isto nos tempos antigos. A alegria parece ser, pelo menos desde Spinoza, que é um filósofo extraordinário, que eu conheço mal, infelizmente, e gostaria de conhecer melhor. Espero que a minha vida não acabe antes de eu estudar a sério. Eu leio um bocadinho, mas nunca o li a estudá-lo mesmo. Mas ele falou muito da alegria. Também falou da felicidade, mas da alegria, que é uma paixão, uma afeção, com uma tristeza. São duas, no fundo, esta oposição é muito importante, não é? Alegria e tristeza. E a alegria é uma intensidade, a alegria é uma intensificação, no fundo, do estar agarrado à vida, é uma intensificação do nosso ânimo, é uma intensidade, e que nos eleva, e a tristeza é uma intensidade que nos faz cair. Essa oposição é muito boa, eu acho que é muito boa. Sentir o prazer da terra molhada, por acaso também o senti quando era pequena, na casa dos meus pais, que tínhamos um jardim, tínhamos um quintal, e o meu pai era muito bom jardineiro, e eu gostava muito do cheiro da terra molhada. E agora até se descobriu, Por acaso não sei se é agora, se é há muito tempo, mas isso de agora tem efeitos em certos aspectos de medicina mais ou menos alternativa, que é andar descalça em cima da terra, antes andar descalça em cima da terra, produz benefícios ao corpo que nós não podemos imaginar, nas nossas vísceras, no equilíbrio das nossas vísceras. E os nossos pés estão aprisionados todo o dia, como sabemos, não é? Talvez, talvez, daí venha algum mal à nossa vida. Estou mesmo convencida que vem algum mal à nossa vida. Estamos sempre, sim, ainda bem que vem o verão, para as pessoas poderem despir-se e tirar os sapatos, porque os pés não foram feitos para estar fechados, porque os pés são a base da nossa inteligência. Sem pés não havia cérebro e nem havia mãos, porque o dedo oponível, o polegar oponível, vem da libertação que os pés provocaram. Os pés, começando a mover-se, adquiriram características extraordinárias de suspensão e de equilíbrio e desenvolveram uma rede nervosa inacreditável e fizeram com, por um lado, nós levantarmos, esses seres levantaram-se, os nossos antepassados, a mão tornou-se diferente, ele não precisava utilizar a mão para se mover e o cérebro desenvolveu-se. Portanto, os pés são a fonte da nossa inteligência. E os pés estão muito maltratados na nossa época, cada vez mais maltratados, e assim eu penso. Olha, os antigos davam tanta importância ao pé, tornaram o pé a medida poética. Os gregos não faziam rima, nem os latinos, e a medida rítmica chamava-se pé. Pé, a mesma palavra para designar um órgão do nosso corpo e o ritmo poético. E há um poeta que eu estimo muito e que é muito conhecido, que é o Dante, na Divina Comédia. Muito bem, é uma obra absolutamente única, não há nada igual àquilo, e teve uma influência extraordinária posteriormente, no próprio momento e posteriormente, que ele não viu a obra publicada toda na sua vida, porque ele acabou de escrever O Paraíso pouco tempo antes de morrer. E por exemplo, o T.S. Eliot utilizou o Dante muito, e era um grande leitor de Dante. Mas só para lembrar que a medida do poema de Dante, apesar de ser em rima, porque ele escreve em italiano e não em latim, as línguas vernáculas é que inventaram a rima. Isso é uma coisa maravilhosa, que é os finais das palavras, portanto, as últimas sílabas, começarem a fazer consonâncias com outras palavras de um verso anterior, imediatamente anterior, ou dois ou três anteriores. Isso é uma novidade das línguas vernáculas. Mas, na verdade, a grande medida do poema Até ao Paraíso são os pés de Dante, porque Dante está sempre a andar. Em todo o poema está sempre, sempre, sempre a andar. Às vezes cai, às vezes desmaia, tropeça, atravessa um rio, mas está sempre, sobe, desce. Isto quer no inferno, quer no purgatório. Quando chega ao paraíso, já não anda. É arrastado pelos ares, por Beatriz, vai a voar, perde o fogo, cega temporariamente porque é tudo muito brilhante. Nós ficamos a perceber que o paraíso não é o lugar onde os seres humanos podem viver. É apaixonante perceber isso. Não, ele não está a criticar o paraíso, só está a dizer que é mais do que nós podemos, é mais do que nós, já não podemos andar, já não podemos subir, nem descer, nem tropeçar, nem cair, nem nada. Então esse cheiro à terra é muito importante, sabe? Devia agarrar-se a ele, porque é uma parte preciosa da sua vida e pode cheirar a terra em muitos lugares. Aproveite essa sensibilidade ao cheiro da terra. Isso vai-lhe trazer bem-estar sempre. Porque Spinoza também ensina que a alegria e a tristeza não vêm de fora, vêm de nós. Não são respostas a estímulos. Por exemplo, ele diz esta coisa extraordinária: uma coisa não é boa e eu procuro porque ela é boa, é porque eu a procuro que ela é boa. É porque eu a desejo que ela é boa. É porque eu me esforço por ela que ela é boa. Portanto, ele inverte o pensamento anterior a ele. E é um grande ensinamento.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.